Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, eu estava meditando no momento que eu estive falando contigo, meu Deus, na oportunidade anterior, quando o Senhor criou os céus e a terra. Eu estava, naquele momento, questionando sobre o Senhor não necessariamente ter usado ninguém para colaborar em relação à correção dos erros. Porque, me perdoe até mesmo ressaltar o momento, porque com sua palavra o Senhor criou e definiu todas as coisas que estavam fora de ordem. E quando as coisas não estavam no seu devido lugar, o Senhor colocou, iluminou tudo, separou águas de águas. Enfim, o Senhor descansou de tudo que fez com a sua palavra. E a companheira do Senhor, a sabedoria, que estava presente em todas as coisas e que conhece todas as coisas, ela consegue desfazer toda a maldade que existe, que foi. Agora, o que eu entendo, meu Deus, assim, que o ser humano, ele tem a capacidade de redigir um papel e levar um ser humano contra o seu Criador. Porque acredito que há essa possibilidade de, como conta a história que o profeta Isaías contou, que houve uma rebelião no teu reino, e essa rebelião acabou numa expulsão de um dos integrantes da guarda, um general que comandava uma terça parte dos teus anjos, e que numa ausência, quando o Senhor se ausentou para vir aqui na terra executar o teu trabalho, conforme está escrito, e quando o Senhor voltou, o Senhor teve que confrontar com uma situação. E é claro, eu imagino que possa ser que as escrituras, ela esteja manipulada por esses pensamentos malignos que atuam na mente humana, querendo confundir até mesmo uma leitura sagrada, uma consciência limpa, mas que deixa para a pessoa que está iniciando, e até mesmo eu tenho observado, meu Deus, que pessoas que anos vêm guiando pessoas ao fracasso. Porque o Senhor Jesus, ele disse num certo momento que o Senhor não compactua com o que não presta. A água limpa não deve ser misturada com água suja. Porém, pode se misturar água limpa com água suja. Até o Senhor Jesus disse, olha, você pode até misturar, mas que a água vai ficar turva. E é verdade, a água fica turva. Agora, quem tem a ideia de misturar essa maldade, dizer que colocou, o Senhor colocou num paraíso? Então, eu estou acreditando, meu Deus, que fizeram essa maldade com o Senhor, querendo colocar culpa no Senhor, que o Senhor é culpado de todos os problemas em cada raça humana. A pessoa escreveu dizendo que o Senhor fez o paraíso. Digamos que aí, até aí está tudo certo. Me perdoe se eu estou errado. Me oriente, meu Deus, se eu estiver certo e se eu estiver errado. Me corrija. Eu não quero pecar, tropeçar, que esses pensamentos diabólicos que estão aí espalhados, porque, olha, tem muitas pessoas que entram nas religiões, nas igrejas, pastores, pessoas que, com título de pastores, que se dizem aptos para conduzir pessoas, as ovelhas perdidas, quando essas pessoas continuam com os problemas, até mesmo criando mais problemas ainda para a vida delas. Olha, o Senhor Jesus, quando... O Senhor sabe que quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele não deixava para amanhã um problema que estava diante dEle, que era para ser resolvido naquela hora. E o que acontece? As pessoas entram nas igrejas e quando os problemas não são resolvidos, os pastores... Eu ouvi isso, eu pesquisei isso. Os pastores dizem para as ovelhas perdidas, para elas continuarem mais perdidas ainda, esperarem que vai acontecer. Só faltaram dizer que o Senhor está dormindo, que o Senhor está viajando, que o Senhor está providenciando. Mas chega quase parecido isso. Fala que a providência do Senhor, sendo que Jesus disse que sem fé é impossível agradar o Senhor. A pessoa tem que ter certeza. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Que Ele ia para o teu reino, onde Ele está aqui agora, com o Senhor, Ele está presente, ouvindo o que eu estou falando, e que não é nenhuma mentira, está escrito que quem crê fará obras maiores. Mas esses pastores não estão fazendo nem maiores nem menores. As ovelhas continuam sofrendo e muitas delas se afastam, perdem a esperança, não têm mais confiança nas Escrituras, não têm confiança no Senhor porque não teve um encontro com o Senhor, não teve uma experiência contigo. Como é que elas estão longe do Senhor? Elas já estão longe, perdidas faz tempo. Os pastores não têm condições. Muitos que se intitulam bispos, padres, muitos, enganando a muitos, explorando, sabe, o pão de cada dia, sabe, as pessoas estão procurando uma cura, uma libertação, e elas estão esperando há anos. Olha, eu tenho um caso daquela que Jesus relatou, daquela mulher que há 12 anos, meu Deus, o senhor é testemunha disso, o senhor sabe disso, que foi o Senhor que libertou ela. Ela estava 12 anos perambulando com a hemorragia, mas quando ela ouviu, ela teve certeza, que ela ouviu falar, que Jesus, se ela apenas tocasse, porque ela sabia que nas vestes, no corpo e nas vestes, não só nas palavras, mas em toda a sua presença e tudo que estava junto a ele, o que vestia ele, se ela tocasse, ela disse para si mesma: ali é a glória de Deus, eu vou tocar na glória de Deus, nas orlas do Senhor, e serei curada. Quando ela tocou nas tuas vestes, nas vestes do teu filho, do nosso Senhor, meu Deus, o Senhor lembra muito bem que, como relata a história, eu não estive lá, mas está escrito, ela foi curada. E isso não tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas estão aí, muitas igrejas usam mantos, usam artifícios, está parecendo mágica, E mesmo essas mágicas, essas articulações, manipulações, não funcionam. Porque o teu poder não é dessa forma. É com a palavra. A palavra tem que ter poder. Tem que funcionar. Não é para o dia da manhã, não é daqui a uma hora, daqui a 10 minutos. É na hora. E na hora as pessoas, elas são convencidas e são persuadidas a persuadir as suas próprias mentes quando elas têm certeza que não aconteceram. Mas dizem para ela, olha, tenha fé que você foi curada. Quando elas têm certeza que não foram curadas. E não foi isso que aconteceu quando Jesus andou, quando fez o morto ressuscitar, quando ele mandou tirar aquela pedra de Lázaro. O senhor deve lembrar que foi o Senhor mesmo que concedeu o poder, porque o Senhor Jesus disse que ele mesmo, não foi ele que fez aquilo, foi o Senhor. Então, o Senhor sabe aquele momento que o Senhor, através do Senhor Jesus, do seu Filho, a qual não veio fazer a vontade dele, mas era o Senhor que executava. E as pessoas hoje estão aqui, nesse mundo, enganando falsos profetas, enganando a muitos. Mandam as pessoas se locomoverem em cadeira de roda, e enfim, meu Deus, e os milagres não acontecem. Tudo mentira, do diabo isso aí. Então é provável que essas pessoas manipulem as escrituras. Crie confusão. Quer dizer, coloca lá uma coisa boa, mas logo contradizem, conta uma outra história. É como, o que não me entra na minha cabeça, é como Paulo e Silas. Digamos que Paulo e Silas não aconteceu o que aconteceu com a vida deles. Dizem que eles foram decapitados. Poxa, como eles foram decapitados se eles tinham a glória do Senhor? O Senhor mesmo disse que a tua glória não é dada, não é lançada aos porcos. Então, se eles tinham, carregavam essa glória, eles estão contigo aí agora. O que eu te peço, meu Deus, é porque eles contam uma história, contam uma coisa boa e dizem, olha, depois eles foram decapitados. Como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Na verdade, é o diabo criando uma história, dizendo que isso aconteceu, dizendo que o Senhor não foi socorrer eles. Sem que, na verdade, isso é uma mentira. Essa briga é antiga do Senhor contra o diabo. Então eu te peço, meu Deus, vamos combater esse combate de fé. Apesar que o Senhor pode acabar com tudo isso, sem o necessário eu me candidatar e outros se candidatarem. Assim como o Senhor viu a terra sem forma e vazia, o Senhor também pode, com sua palavra, dizer assim, olha, todos os corpos sejam livres agora, sejam livres. Pronto, com sua palavra, sem precisar de ninguém. O Senhor não precisa de ninguém. O Senhor é Deus, porque eu não sou Deus, eu sou apenas um pouco menor, como o Senhor disse, está escrito, vamos fazer um homem um pouco menor do que um Deus, a nossa imagem e semelhança, para ele dominar todas as coisas. Mas eu não tenho dominado todas as coisas, muito menos as minhas dificuldades. Então eu quero que o Senhor... eu te peço uma coisa, que aquela palavra que estava, que o Senhor, eu não sei como é que escreveram essa informação, que chegou a dizer que o Senhor criou todas as coisas dessa forma. Eu não sei, eu não tive esse encontro. Eu quero que o Senhor revele na minha memória e me diga a verdade. Jesus disse, olha, buscai a verdade, porque a verdade é quem vai te libertar. E quem é a verdade? Ele disse, olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então me revele, meu Deus. Ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você órfão. E as obras que eu fiz, vocês vão fazer maiores ainda. Então eu quero fazer essa obra. Eu quero seguir essa verdade. Eu quero desmascarar o inferno. Eu quero publicar isso que eu estou conversando com o Senhor. Eu não vejo nas igrejas. Por quê? Porque se eles comentarem, até mesmo entrarem na tua presença dessa forma, como eu estou falando com o Senhor, pedindo para ser ungido, cheio dessa verdade, cheio do teu espírito, dirigido pelo teu amor, para desbancar todo o inferno, luz para o meu caminho, para o caminho de todos. E o Senhor Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero ser livre desses enganos e quero também livrá-los, livrá-las, desde pequeno a maiores, a menores, não importa, seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja homem, mulher, preto, branco, não importa a sua nacionalidade, o que importa é que toda a terra está escrito, foi criado por ti. Então vamos, meu Deus. A gente vê aí, sabe, as pessoas ocupadas com ilusões, com mentiras, depois são decepcionadas com a morte. E uma coisa que o Senhor criou, o programa Vida Eterna. O Senhor disse que muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. E aí é onde entra a teoria, porque como também manipularam a história do início, também na ausência do Senhor Jesus, podem ter manipulado também o que ele disse. Para quê? Para jogar a criatura contra o Criador. Para que a criatura continue perdida, perdido, sem visão, cego, manco, coxo, morto, precisando de uma ressurreição, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ressuscita-nos da morte, dos braços da morte. Ressuscita essa pessoa que está tendo a oportunidade agora, que está nos ouvindo, que está ouvindo esse encontro, esse diálogo que está sendo, essa reunião que é feita contigo agora. Eu te peço, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, de todo mal, de toda maldade, de todo engano, de toda obra de bruxaria, feitiçaria, visita, meu Deus, o nascimento dessa pessoa, dessa criatura que vem padecendo desde que nasceu, que vem sofrendo, perambulando de mão em mão, de beco em beco, de vila em vila, sendo marionete a sua mente, sendo conduzida, enganada por salteadores, manipuladores. Liberta o teu povo, meu Pai. Sejam livres agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço porque eu tenho condições, neste momento, concedida pelo Senhor Jesus, que eu não peço para mim, meu Deus, mas que também a minha vida seja um exemplo. Porque o que adianta eu salvar alguém quando eu não estou salvo? Como é que eu vou salvar alguém que está perdido se eu estou perdido? Como é que eu vou transmitir certeza certeza, salvação, libertação para alguém, se eu mesmo preciso e necessito dessa, sou carente desse poder, dessa realidade, dessa verdade. Então, primeiro a gente salva a nossa vida e depois a gente liberta outras vidas pelo teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essas pessoas agora sejam livres. Visita cada casa, cada família, cada lar. Meu Deus, o que está unido, que se unam mais com a tua bênção, com o teu amor, com o teu poder. Que aonde necessita de união, que haja paz, que haja união, que haja amor, prosperidade, que haja a sabedoria, o entendimento, conduzindo cada memória, cada pensamento para a glória do teu amor, do teu santo nome, porque o Senhor criou todas as coisas com a tua palavra. E com a palavra do nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito, o que pede recebe. Então eu acredito que cada uma dessas pessoas já estão sendo visitadas, estão recebendo, já estão sendo surpreendidas com esse pedido. Que aquele que não tem um teto, como eu, preciso de uma casa para morar, tenho aqui, o Senhor me dá condições para me pagar o aluguel, muito obrigado, te agradeço, porque o mundo é teu, o Senhor pode me conduzir para onde o Senhor determinar, mas eu quero também ter meu carro, ter minha casa, para abrigar não só a minha família, mas todos aqueles que o Senhor determinar, que a gente puder associar um necessitado, fazer uma reunião, fazer os trabalhos, fazer os preparativos para a tua boa obra. Porque o que importa para mim não é uma casa, não é um carro. O que importa para mim é ter a glória do Senhor, a autoridade a qual o Senhor deu em Gênesis, quando criou todas as coisas, como está escrito, dominai sobre todas as coisas. Mas como é que eu vou dominar se eu não sei como dominar? Então eu quero que o Senhor me ensine. Assim como Salomão pediu sabedoria, eu te peço sabedoria para que ela, que sempre esteve ao teu lado, a quem obedeceu a tua voz e tudo se fez de acordo com a tua palavra, então seja feita de acordo conforme a tua palavra, que ela faça parte na minha vida, na vida de todos aqueles por onde eu passar. Aquelas, as pessoas que precisam ser libertas, curadas, que necessitam de ser livres dos seus sofrimentos, de ressuscitar dos mortos. Não importa, meu Deus. Assim como o Senhor deu autoridade ao teu profeta Ezequiel, mesmo em sonho, ele profetizou sobre um vale de ossos secos, e ali os ossos começaram a se juntarem e começaram a se transformar em vidas, e se formou ali um exército. E ali o Senhor deu a tua palavra e disse para ele: diga justamente as minhas palavras. E o profeta disse. Então eu quero que isso venha a funcionar. Não quero ser como esses falsos profetas enganadores. Se for para me enganar as pessoas, eu não quero, meu Deus. Não, por favor. Eu quero passar como Paulo e Silas, como Jesus Cristo disse. Se é para ser curado naquele momento, é para ser curado ali. Se é para alguém que está surdo, cego, um surdo ouvir, um cego ver, não é para daqui a um mês que tem que fazer tratamento, terapia. Não, meu Deus. Restaura minha saúde e eu possa restaurar a saúde também de muitas pessoas. Não só isso, mas também quem está morto voltar a viver e desaparecer da memória das pessoas o espírito de morte. As pessoas já nascem programadas, predestinadas a morrer quando chegar uma certa idade, e muitos vão muito cedo. A ânsia de aproveitar a vida causa um desespero e um atropelo, um sai atropelando o outro, e aí os acidentes, as balas perdidas, a ganância, a ambição, sabe, de querer ser maior, aquela competitividade neste mundo, meu Deus. Porque elas sabem que vão morrer, aí competem, vê quem vai, antes de morrer, quem vai conquistar mais e outros, quem é o melhor nessa vida. E isso o Senhor não criou isso dessa forma. Isso é do diabo, isso. E eu, naquela conversa que eu tive contigo, a gente estava falando sobre justamente o aspecto do sangue do Cordeiro. E que Jesus fez o papel do Cordeiro neste mundo. Mas as pessoas estão cegas ainda, surdas, para entender por que o sangue não estão protegendo a vida das pessoas quando foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a pergunta. Jesus, as pessoas, por mais pecado que tinha, inclusive o ladrão que estava do seu lado, que não foi batizado, que só entendeu naquele momento que ele era o culpado ali, ele que tinha que ser dilacerado, açoitado, e reconheceu que aquele homem que estava do seu lado era uma pessoa que não era merecedora de tamanha crueldade que ele estava assistindo. Tantos açoites. Então, e ele pediu naquele momento, olha, lembra de mim quando entraram no teu reino. E Jesus disse, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Poxa vida. Agora, Jesus estava pronto para cumprir o sacrifício. Um corpo humano foi usado, foi formado para ser sacrificado. O Espírito do Senhor estava sobre aquele corpo humano, a qual o nome daquele corpo humano era Jesus. Era filho da criação. Criação tua, geração do Senhor. O Senhor que gerou naquela mulher, na Virgem Maria. Por isso, meu Deus, eu te peço, o corpo humano que foi criado pelas tuas mãos, sejam nesse momento, através do sangue do Senhor Jesus, de fato, de verdade, o perdão seja concedido agora, seja selada com o sangue do Cordeiro, os portais eternos da alma, da mente, do corpo, aonde os pensamentos entram na memória, o teu Espírito, meu Deus, o Espírito do Senhor, o sangue do Cordeiro, cele esta vida, meu Deus. E assim como Jó não lembrou mais do que tinha acontecido na sua vida, faça essas pessoas não lembrar mais de um segundo atrás, de uma vida inteira de sofrimento. Apague, meu Deus, passe uma borracha, que elas procurem em sua memória e não encontrem, e devolva a ela a vida eterna. Porque foi isso que o Senhor criou, foi esse o objetivo do Senhor. Criou o ser humano no Jardim do Éden, no paraíso, para viver eternamente. Meu Deus, é tanta coisa para te pedir, mas o Senhor Jesus disse: não ficais ansiosos por coisa alguma. Mas se tem necessidade de alguma coisa ou de sabedoria, pode pedir ao Pai que Ele dá a todos. Assim como o sol ilumina sobre bons e maus, em outras palavras, não devemos julgar ninguém pela aparência ou dizer que alguém está errando ou pecando. O Senhor é o Senhor responsável por tudo que existe neste mundo, porque tudo que existe não existia, mas passou a existir com a Tua palavra. E se alguma coisa está acontecendo, o Senhor sabe, com Tua palavra, tudo funciona. Basta apenas uma palavra. E eu te peço, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos dê vida, nos proteja, nos livre do mal, nos faça prosperar. Não deixe que nenhum ser humano se perca, venha tomar atitudes erradas e acabar envergonhando o teu bom nome, o teu amor, a tua consciência. É como aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, que vê seu filho se perdendo nas drogas, que vira bandido, vai roubar, vai matar, assaltar. E ali um fica culpando o outro. E o que acontece, meu Deus? Para que ninguém fique jogando na tua cara, meu Deus, dizendo: olha o ser humano que você fez com suas próprias mãos. Está aí roubando, está aí matando, destruindo. O diabo pode jogar na tua cara, como fez isso com Jó. Subiu até o Senhor, está escrito, e disse: olha, tu dá tudo a ele, agora deixa eu tirar lá o que ele tem, que tu desse a ele. Não, meu Deus, não permita que o diabo use dessas expressões, porque é isso que eu fiquei inculcado na minha mente. Como é que o Senhor permitiu isso? Eu acho que essa história está errada. Porque um pai não vai permitir que alguém venha destruir a sua criação. Principalmente quando você dá um presente para o seu filho, você não quer que ninguém destrua. E a história conta que o Senhor deu ordem para ele colocar doenças, miséria. Como é que um pai faz isso com um filho, né? A gente vê isso aí nessa vida. Mas pode ser que essas pessoas sejam possessas desses demônios. Isso são os diabos. As mães abandonando os filhos, maltratando, colocando doença nos filhos. Tem muitas mães que já nascem com a doença, já está com a doença, e quando engravida, passa a doença para o filho. O filho já nasce predestinado a morrer. Outras tentam tomar veneno para matar a criança. Poxa, meu Deus, é triste a gente ver essas pessoas, saber que na memória dessas pessoas existe uma maldade dessa, do inferno. Liberta essas pessoas agora, sejam livres pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Aonde tiver uma criatura com esse pensamento, seja visitada agora pelo anjo de Deus, pela grandeza do Deus eterno, o Deus que concede a vida eterna, o Deus de Abraão. Em nome de Jesus Cristo, sejam livres desses demônios. Esses demônios saiam de suas memórias, a maldade, a praga, a maldição que foi lançada sobre essa pessoa, sobre a memória dela, seja apagada, seja extraída. Que o Espírito de Deus, que ouve, que conhece a sabedoria, que conhece, sabe como funciona, tome direção agora. Que todos os anjos celestes tome direção agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visite toda a terra, todo o universo, e conserte tudo que está errado, e passe tudo a dar certo. Se as pessoas que viviam assustadas com os problemas, pessoas que tinham medo de perder seus empregos, e os empregos que não prosperavam, seus patrões que não sabiam administrar, que a sabedoria de Deus agora lhe dê sabedoria e que ensine, dê entendimento, que o que estava errado passe a fazer certo e o milagre aconteça, da cura, da libertação, a união nos lares, nos trabalhos, em todo o bem, quando tiver uma vida humana, até mesmo nas florestas, as árvores passam a respirar melhor, os peixes, as águas sejam limpas, as rochas se sintam bem, os firmamentos da terra se tranquilizem, o sol se posicione no seu devido lugar, a lua também, as estrelas, cada um no seu devido lugar, volte cada parte neste universo, tome o seu lugar, em nome de Jesus Cristo, e tudo se posicione na ordem divina. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Haja paz neste universo, em toda a família, em todo o lar, em cada ser humano. Que tudo que eles fizerem dê certo, mas para a glória de Deus, tudo de bom. Tudo de bom e agradável. Meu Deus, muito obrigado por essa autoridade. Que essa pessoa que esteja me ouvindo agora, ela entre em ordem, a sua vida passe a se ordenar agora, a funcionar de forma correta. Os seus pulmões, suas artérias, suas veias, seu coração, sua alma, sua mente, sua memória, seu sangue, venha tudo funcionar como criança, uma criança perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno a cura, sejam curados agora, sejam perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Jesus disse isso, sede perfeitos agora, como o vosso Pai é. A perfeição agora, tome uma atitude, envolva essas pessoas. Corrija tudo que estava errado. Reconstrua células, medulas, juntas e medulas. Que elas rejuvenesçam e tenham uma memória de uma criança, sem maldade, com capacidade de perdoar, de não lembrar que aquilo é errado. Jesus disse, sede como criança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, suas memórias sejam como crianças. Eu apresento tudo e todos abençoados, determinados, em nome de Jesus Cristo. Tudo vai dar certo. Tudo, a partir desse momento, passa a dar certo. Para a glória de Deus. É isso, meu Deus. É isso que eu quero. Que não pode ser só palavras, mas que uma palavra que tem força, que funciona. Não uma palavra vazia, sem energia, sem ação, sem realidade, mas a palavra do Senhor. Aquela palavra que o Senhor disse, dominai, se multiplicai, frutificai. Assim seja, meu Deus. Seja frutífera essa vida. Essas pessoas tenham vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo. Me perdoe pelo meu intrometimento, pelas palavras, mas eu tenho certeza que o Senhor é muito grande em perdoar, entender. É como o Senhor disse, a sabedoria vem pelo ouvir, e o Senhor me ouve, porque o Senhor é sábio. E o Senhor cumpre o que prometeu. E neste momento, a Tua palavra é a Tua palavra, meu Deus. Ela não volta atrás. Ela se cumpre. Neste momento, ela está em ação, restaurando vidas, cumprindo a Tua palavra. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por estar presente. Obrigado por todas essas vidas, por estar com vida, pelo Teu julgamento. Obrigado por restaurar a minha saúde, restaurar a minha memória, por me ensinar, por me dar força, por estar guiando o meu espaço e a todos, por me proteger, por me livrar do mal, por me guiar por caminhos certos, por me fazer prosperar, por estar me fazendo prosperar em todos os caminhos, aonde eu piso a planta dos meus pés, tudo que faço, tudo que toco, dá certo. Antes dava errado, tinha decepções, mas agora não terei mais decepções. Sou uma pessoa feliz, porque eu tenho Teu amor, Teu poder. Praga nenhuma chega sobre a minha vida. Tudo se converte em bênção. Tudo se converte em bênção. Está se convertendo em bênção. Tudo, desde que quando eu nasci, saí do oculto da Tua memória, antes mesmo de vir para a Tua consciência, eu estava no oculto, antes mesmo de só pensar em mim, eu já existia na Tua mente. Todos nós. Quantas pessoas, por falta de sabedoria, de entendimento, eu imagino o que elas não imaginam, porque se elas imaginassem o que eu estou pensando agora, meu Deus, como é estar com essa experiência, nessa experiência, envolvido no Teu reino, vendo o Senhor face a face, Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Dentro de nós. O Senhor disse: buscai em primeiro lugar, dentro de vós, o reino dos céus, e verás a justiça. E é isso que eu fiz, meu Deus. Eu não vejo a hora e o momento quando o Senhor me concede a oportunidade que me concedeu. Eu te agradeço, meu Deus, porque é um privilégio para muitos. Muitos são chamados, mas é um privilégio para poucos estar sendo envolvido com essa glória, sendo revestido, sendo moldado. Enquanto eu falo, a tua presença, a tua glória me envolve. Mesmo o Senhor sendo maior do que este universo, tanto de altura como de profundidade e largura, e o Senhor me ouve, o Senhor me sonda, ouve meus pensamentos, a minha voz, atende os meus pedidos, que são de acordo com a tua vontade, e me ensina, me guia no caminho, na vereda da tua justiça, por amor do seu nome. E derrama sobre mim esse óleo santo e sagrado, a qual ninguém pode ver, somente o Senhor. É a unção do teu Espírito. Obrigado, meu Deus. Me lembra quando Samuel, o Senhor disse: vai, Samuel, ungir aquele menino segundo o meu coração. Samuel, o Senhor disse para ele: Samuel, para de olhar para a aparência. Eu sou o Senhor, eu não olho para a aparência. Esse é meu escolhido, esse é meu escolhido. Esse tem um coração segundo o meu, primeiro meu, mas esse é segundo, é o segundo coração. É o meu segundo coração, é aquele que vai fazer a minha vontade, é o meu auxiliar, que vai executar a minha vontade. É o segundo coração, é a segunda pessoa. Muitas pessoas não entendem isso, meu Deus. Quando se falava segundo coração de Deus, as pessoas não entendiam que Davi era a segunda pessoa, era o auxiliar, o companheiro de Deus. Muito obrigado, meu Deus. Sei que, como Davi disse, naquele momento que ele pecou, e Jesus disse: ninguém é perfeito. Perfeito só é Deus. Mas Davi carecia da tua bênção, da tua glória, e pediu para que o Senhor tirasse a vida dele, porque ele reconheceu que ele era apenas um pastorzinho. Mas o Senhor perdoou e encheu de suas glórias, devolveu-lhe a vida quando todos queriam tirar-lhe a sua vida. Assim como Davi, meu Deus, perseguido por morte, eu também não sou perfeito, Isso o Senhor já sabe. E o Senhor tem me livrado. E tem derramado sobre a minha vida essa experiência que eu estou tendo a cada momento. E o desejo do meu coração é que cada criatura reproduzida nessa terra, feita pelas tuas mãos, assim como eu e elas estivemos um dia, antes mesmo de o Senhor pensar, já existíamos dentro de ti, no teu inconsciente, no oculto da tua memória. E quando a gente apareceu nos teus planos, começando por Adão, o Senhor já sabia que eu existiria e todos que estão agora com vida presente neste mundo, não importa a situação que estejam passando, o Senhor vê tudo e todos. Mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores para te adorar, para te buscar da forma que o Senhor é neste momento, em espírito e em verdade. E em verdade, meu Deus, é que muitas pessoas não sabem o caminho, até ouviram falar do caminho, mas não sabe se estão no caminho e como ter certeza que está no caminho certo. Então guia, meu Pai, que através da minha vida e através da vida de cada uma dessas pessoas que venham ser nascida de ti no caminho, sejam renovadas, sejam encontradas, a verdade que liberta, envolva, tome corpo, alma e espírito, dirija os seus passos, sejam dirigidas, sejam envolvidas com a tua glória, com o teu esplendor, penetra com o teu poder, meu Pai santo e querido, está escrito que aquele que habita no teu esconderijo, sobre a tua sombra, é sustentada pelas tuas mãos e pelos teus anjos. Sustente essas pessoas que precisam de tua mão, que elas segurem, meu Deus, e sintam firmeza, sintam como aquela mulher sentiu ao tocar nas tuas mãos, nas tuas orlas, e foi curada. Que todos sejam curados, libertos, livres. Que elas façam seus diagnósticos com os médicos e recebam a resposta que o Senhor é maior do que os seus problemas. Não existe problema para o Senhor. Não existe doença para o Senhor. Não existe morte para o Senhor. E sim vida. E vida em abundância. Aleluia. Obrigado, 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 meu Deus, pois agora eu tenho certeza, eu vejo os anjos do Senhor se deslocando para atender, meu Deus, obrigado por atender o meu pedido, pois eu tenho certeza que muitas pessoas que não tinham pão para comer, um teto para se abrigar, que agora são amparadas por ti, pelos teus braços. O Senhor Jesus disse: qual é o pai que o filho precisa de pão? Ele vai dar uma pedra. Que pede um peixe, vai dar uma serpente. E o Senhor, meu Deus, o que eu estou pedindo para o Senhor, que não deixe ninguém passar fome nessa terra, neste mundo. Porque o Senhor conhece todas as necessidades das pessoas. O Senhor esperava que alguém como eu, um pecador, que procuro sempre se firmar na tua presença, e hoje estou aqui pedindo pelo pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dê hoje, e que seja feita a tua vontade, na terra e como no céu. Que perdoe nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mesmo que as pessoas não tenham perdoado, não tenham tido a oportunidade, forças, lhe dê forças, meu Deus. Que esse egoísmo seja retirado dos seus corações, de suas mentes, e dê a oportunidade para elas perdoar, para cumprir a palavra que o Senhor Jesus disse. Porque o que adianta as pessoas pedir perdão ao Senhor, mas se ela não perdoar o seu irmão, a quem tem ofendido, o Senhor não perdoaria. Mas tenha compaixão, meu Deus. Dê força a essa pessoa para que de coração ela perdoe o seu irmão, a quem tem lhe ofendido. E dê forças também a quem tem sido ofendido a receber o perdão e tomar a mesma atitude. Que teu Espírito Santo envolva essas pessoas agora, aonde quer que esteja. Envolva, meu Pai, que elas sintam a tua presença e receba o teu perdão, o teu amor, para a glória do Senhor Jesus Cristo, do teu santo nome, meu Deus. Obrigado.